Continuando sobre o conceito de Yemot HaMashiach, os tempos de Mashiach. Ontem, nós vimos como que vai ser a terra de Israel. E terminamos falando sobre as mitzvot que vão retornar. Por exemplo, mencionamos ontem sobre as leis de compra e venda de terrenos na terra de Israel, que hoje em dia não se aplicam. E quando Mashiach chegar, e vão ser esses dias, essa época, essa era, chamada de época de Mashiach, essas leis vão voltar a vigorar. Na realidade, muitas e muitas e muitas mitzvot vão voltar a vigorar. Ou mais especificamente, todas as mitzvot vão voltar a vigorar quando Mashiach chegar. Hoje, que nós estamos no exílio, nós podemos cumprir em torno de um terço das mitzvot da Torá. São 613. Nós podemos cumprir 200 e poucas mitzvot hoje. Por que isso? Porque algumas mitzvot são ligadas ao templo. Não temos o templo. Algumas mitzvot só valem e só vigoram quando a maioria dos judeus moram na terra de Israel. Não é o que acontece. E assim por diante. Então, tem muitas mitzvot que não são aplicáveis hoje em dia. Quando o Mashiach chegar, essas leis vão poder voltar a vigorar. Por exemplo, nós mencionamos ontem sobre o ano jubileu, que é o conceito justo ligado às terras, venda de terras, que elas retornam aos seus donos originais. A mesma coisa vale com a Shemitah, ano sabático. Hoje em dia, o ano sabático em Israel vigora pela lei dos nossos sábios, não pela lei da Torá. Quando Mashiach chegar, vai vigorar pela lei da Torá. E aí tem uma série de detalhes a mais que se deve tomar cuidado quando a lei é da Torá. Isso, logicamente, no lado principalmente de agricultura, mas não somente de agricultura, tem também o que é chamado Shemitah Kesafim, que é a Shemitah para o dinheiro, empréstimos que foram feitos antes do ano da Shemitah. Se não foram pagos até a Shemitah, eles são perdoados automaticamente. Tem o Prusbur que se faz para justamente não perdoar a dívida. Tudo bem, não vamos entrar agora nesses detalhes, é um assunto à parte. Mas também vai voltar a ser uma mitzvah da Torá. Da mesma forma, Trumot e Maasrot. Toda a plantação, toda a safra em Israel, precisa ser, se separar a parte que vai para o Kohen, a parte que vai para o Levi, e só depois pode se comer. Quando o Mashiach chegar, isso vai voltar a ser aplicado da forma plena. Quer dizer, hoje em dia se separa e o Kohen não pode comer. O Kohen não pode comer porque ele não está puro. Não está puro porque não temos parado uma vaca vermelha. Quando o Mashiach chegar, vai voltar a ter a vaca vermelha. Os coelhinhos vão estar puros, vão poder comer da trumá. Então nós vamos separar a trumá e vamos dar para os coelhinhos comerem. Vamos dar o master para os levim vão comer e assim por diante. Então, essa parte também vai vigorar. Master Sheini tem que comer em Yerushalayim, a própria pessoa come em Yerushalayim, mas tem que estar pura. Hoje em dia não dá para cumprir essa mitzvah. Nós vamos poder cumprir isso quando o Mashiach chegar. Também, o Sanhedrin, o Supremo Tribunal, Sanhedrin de 71 sábios, não temos hoje em dia. O Sanhedrin precisa ser feita a smirá, quer dizer, precisa ser passado o poder para julgar de alguém que recebeu esse poder para julgar, de alguém que recebeu, desde Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. E hoje em dia, infelizmente, se perdeu isso, já faz muito tempo, não é uma coisa recente, já há 2000 anos, pouco menos. Então isso vai voltar a ter, Sanhedrin. Se tem Sanhedrin, nós ganhamos uma coisa brilhante, não vamos mais ter diferenças entre as comunidades. Todas as diferenças de leis que existem, as diferenças de como legislar determinadas coisas em relação a Shabbat, Kashrut, Tefilin, todas as leis monetárias, etc., são justamente porque nós não temos um Sanhedrin, um Supremo Tribunal, que vai julgar e vai definir exatamente como que é para todo mundo, por igual. E por isso existem uma série de leis, como que se faz hoje em dia, como se legisla uma lei, não tendo o Sanhedrin. Quando tiver o Sanhedrin, vai facilitar bastante. Então isso também vai ter quando o Mashiach chegar. Uma outra coisa interessante que também tem a ver com o Sanhedrin é o calendário. Nós sabemos que o calendário, pela Torá, depende de testemunhas que viram a lua nova e vão vir até o Supremo Tribunal, Sanhedrin, Sanhedrin, e vão lá testemunhar que eles viram a lua nova. E o tribunal vai decretar e vai definir quando eram os Chodesh. Não obrigatoriamente precisa ser pelo Sanhedrin mesmo, mas vamos deixar isso para um outro assunto também. Precisa ser um tribunal grande. De qualquer forma, eles precisam definir segundo testemunhas que viram o novilúnio. Hoje em dia, não é assim. Nós usamos o calendário que já foi definido pelo Hillel, o segundo. É um outro assunto. Por que foi feito isso? Já abordamos também no passado isso várias vezes. Mas quando o Mashiach chegar, vai voltar novamente a ser conforme a Torá fala. Re'eve Kadesh. Você vai ver e vai santificar o Rosh Chodesh, o início do novo mês. Também, como falamos antes, sobre a vaca vermelha, e não só a vaca vermelha, todas as leis de pureza e impureza, hoje em dia, praticamente não são aplicáveis. Por quê? Porque leis de pureza e impureza só têm a ver com o templo sagrado, e com as oferendas, e, como nós falamos antes, trumá. O resto não tem nada a ver com pureza e impureza. Não é necessário estar puro para outras coisas. Para poder entrar no templo, sim. E aí vão vigorar, então, todas as leis de pureza e impureza para esses efeitos. Logicamente que hoje em dia existe uma coisa, sim, que está ligada com pureza e impureza, que é a pureza e impureza da mulher. Você vai no mikve. Mas mesmo isso é específico para o casal. É uma proibição da Torá ligada ao casal. Mas não que agora, se a mulher está no seu ciclo, se ela encosta ou senta, por exemplo, num banco, esse banco, pela Torá, está impuro. E aí, hoje em dia, o que isso faz diferença? Nenhuma. Porque se eu sentar no banco, em seguida, não vai acontecer nada, porque eu não tenho aqui no templo, infelizmente. Então não vai mudar nada. Quando o Mashiach chegar, sim, vão ter aplicações práticas de como a pessoa vai fazer para se purificar, para poder ir ao templo sagrado. Então, logicamente que vai voltar a ter todas as mikvaot. Yerushalayim tinha muitas e muitas e muitas, hoje em dia se acha nas escavações, muitas mikvaot. Justamente porque as pessoas, quando vinham para Yerushalayim, para poder entrar no templo, precisavam passar pelo mikve. Precisam saber as leis, saber as regras. Precisavam ir no mikve para poder ir no templo sagrado. E todas essas leis vão voltar a ser práticas. Logicamente que todo o serviço no templo vai voltar a ser prático, como nós falamos antes. E só como... para finalizar esse assunto, todos os mitzvot, de uma forma geral, vão ser práticas, certo? Agora, sobre as festas que nós temos hoje em dia. Purim. Purim, diz o Midrash, o Talmud nos diz, que Purim, mesmo quando o Mashiach chegar, vai continuar sendo festejado. Normalmente vai ser Megilat Esther. E a mitzvah de apagar a lembrança de Amalek vai continuar também. Hoje, no exílio, nós temos alguns jejuns. Fora Yom Kippur, que é jejum da Torá, e que não é um dia triste, muito pelo contrário, um dia muito alegre, dia do perdão, que não tem nada a ver. Nós temos outras datas, que são jejuns que nós jejuamos por tragédias, que é o dia 17 de Tammuz e 9 de Av, que foram agora. O dia de 3 de Tishrei, o dia seguinte de Rosh Hashanah, Tzom Gedaliah, e 10 de Tevet, que são datas que aconteceram tragédias no nosso povo. E que nós lembramos delas nesses dias, e são dias tristes, e dias que nós jejuamos também, para fazer tshuva, etc, etc. Esses dias vão se transformar em Yamim Tovim, dias festivos. Afinal, não tem por que sofrer mais, não tem por que ficar triste. O templo vai estar de pé. Os judeus vão estar morando em Israel, felizes. Então não tem mais por que se lutar por tudo isso. Então vão ser dias alegres, conforme está escrito nos profetas, que esses jejuns, essas datas de jejuns, vão se transformar em dias de alegria e dias de Yom Tov. E um último detalhe também que consta nos nossos livros a respeito dos tempos de Mashiach, uma lei que é importante, é em relação a convertidos. Hoje, existe a opção de uma pessoa que não é judia, se ele quer se converter ao judaísmo, ele pode. Com, obviamente, a condição que ele está fazendo isso por Deus. Ele quer se aproximar de Deus, ele quer servir Deus de uma forma mais complicada, mais complexa. Afinal de contas, quando ele não é judeu, ele tem só 7 mitzvot para cumprir. Ele quer cumprir 613. É um direito dele. Se ele assume que ele vai cumprir todas as mitzvot, então tem todo um processo de conversão e essa pessoa se torna parte do nosso povo. Como já vimos na história, diversos, pessoas bem importantes inclusive, que eram convertidos. Tudo isso porque a pessoa está vindo para o povo, por quê? Porque ele quer se ligar em Deus. Ele não tem outros interesses. Agora, quando o Mashiach chegar, dizem nossos sábios, quando o Mashiach chegar, vai valer a pena ser judeu. Vão ver que os judeus são um povo tão grande, tão respeitado, tão... vale a pena. Está valendo a pena ser judeu. Então, hoje em dia, quando uma pessoa vem e se converte para o judaísmo, ele sabe que ele vai ter altos e baixos. Nosso povo sofre há séculos. Então essa pessoa sabe que ele está entrando num povo, que ele passa a fazer parte e ele pode sofrer junto. Se levarem agora para Deus nos livre, como foi, vão levar para campos de concentração, ele vai junto. Se vão ter, vai ter inquisição, ele vai junto. Vão ter pogroms, ele vai junto, e assim por diante. Ele sabe que ele está correndo esse risco, mas ele não tá nem aí, porque o fato é que ele quer se aproximar de Deus. Quando o Mashiach chegar, o interesse das pessoas não judias de se aproximar do nosso povo vai ser pela nossa grandeza, pelo ibope alto, vai valer a pena. Então, nesse caso, diz a Torá, essas pessoas não vão ser aceitas para serem convertidas. E por isso, a lei é que, quando o Mashiach chegar, não vamos mais aceitar convertidos.